Obrigado, senhor presidente. Foi um prazer ter ouvido a competente e ilustre senadora. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu faço alguns registros antes de entrar no tema essencial desta fala. Em primeiro lugar, uma notícia muito alvissareira, muito alegre. Através da minha fiel assessora da liderança do partido do PSDB, a Edi, que esteve no lançamento do livro do procurador Manuel Pastana e me presenteou com um exemplar do seu interessante livro. O título já é bastante instigante, de faxineiro ao procurador da República, o que mostra uma história de superação, uma história de grandeza humana, uma história de luta, de coragem, de disposição de vencer. O subtítulo é Uma História Real de Vitórias sobre a Miséria, Políticos Corruptos e os Tuiús. Questiono, os Tuiús são procuradores que eu respeito, então não entro nas questões internas ao Ministério Público, apenas registro que ele é alguém que merece elogio e eu peço, portanto, oralmente aqui um voto de aplauso ao procurador Manuel Pastana. A outra notícia é bastante, bastante trágica, senador Simon. O senador Fábio Lucena, que foi eleito duas vezes para o Senado, senador Roberto, e fazendo algo que me parece inédito na República, o senador Fábio Lucena foi eleito em 1982 para um mandato de 8 anos. Em 86 se candidatou a senador outra vez, tendo ainda mais 4 anos de mandato, se elegeu outra vez. Era um fenômeno eleitoral no meu estado. Até porque havia representado como ninguém a resistência ao regime autoritário, e isso fazia com que o povo a ele tributasse todas as homenagens. Fábio Lucena teve um fim trágico, deu cabo da própria vida, e isso obviamente que traumatizou toda a sua família, família extremamente ligada a mim, sua esposa, a dona Socorrita, seus filhos Tony, Fabinho, Michele, Alessandra, Tatiana, 6 ao todo. E Fábio Lucena Júnior, foi o que mais dificuldade teve para superar esse vendaval que varreu psicologicamente sua família. Era o mais parecido com o Fábio, seu amigo, meu companheiro. Era o mais parecido com o Fábio. Nas qualidades, na inteligência, na rapidez de raciocínio, na coragem, ao mesmo tempo em certos dados de fragilidade humana. Mas o Fabinho, que completaria no dia 28 de agosto 42 anos, ele se foi há dias. Eu senti uma dor muito grande ao enterrá-lo junto com parentes e amigos, porque acompanhei a sua desdita, o seu calvário. 23 intervenções cirúrgicas. A última delas, me disse uma médica parenta dele, que já nem demandava cirurgia, porque a região abdominal dele estava inteiramente anestesiada pela falta de sensibilidade. Começou o tratamento em São Paulo e o terminou em Manaus e o terminou em São Paulo, mas não houve recurso que o salvasse desse desenlace tão triste. Deixou sua esposa, a competente Maru, procuradora de justiça no estado do Amazonas, figura séria, competente, que leu uma emocionante despedida que a todos nos comoveu no enterro, e deixou sua mãe desconsolada, seus irmãos absolutamente contristados com esse fato. É a segunda tragédia que a dona Socorrita, viúva de Fábio Lucena, presencia: o falecimento, a morte trágica de Fábio Lucena, e depois essa morte prematura do Fabinho, funcionário do Banco do Brasil, figura competente, séria, filiado ao meu partido. Eu registro isso e peço igualmente, e a liderança já formalizará a parte escrita, mas peço já oralmente, um voto de pesar muito profundo em meu nome e pelo Senado inteiro, por essa vida tão brilhante que se foi. Ele só não queria nada com política, porque o sofrimento de seu pai já bastou para ele. Eles todos, aliás, são pessoas politizadas, são pessoas que sabem votar, que sabem discernir, mas que nenhum deles quer aproximação maior com partido, com política, com nada. Ele era afiliado ao meu partido por amizade a mim. Eu fiquei meio que pai dele com o falecimento do Fábio. Pai ausente, como aliás tem sido pai ausente dos meus próprios filhos, mas presente nos momentos todos em que ele estivesse em perigo ou precisasse de alguma coisa. A última vez que ele estava em perigo e que infelizmente tentei ajudar, ajudei, mas não consegui vencer ao lado dele, foi na fase final da sua vida. Uma outra notícia triste, e essa tem a ver com segurança pública, é que o sargento aposentado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Valdemir Urani Camargo, de 52 anos, que é irmão de minha fiel, leal secretária, a Ju, a Jucimar Urani, ele foi assassinado brutalmente em Santo Antônio do Descoberto, aqui em Goiás, cidade aqui do entorno. Os assaltantes exigiram que entregasse a eles a chave de sua caminhonete, um veículo Ford S10. Ele foi entregar as chaves e, apesar do seu desejo de sair daquilo sem o patrimônio, sem movente que representa o automóvel, mas com vida, foi alvejado no ato de entregar as chaves. Ele, com a coragem que Deus lhes deu, reagiu. Estava armado, reagiu e matou um dos assaltantes. E o outro deu cabo de sua vida, ou terminou de dar cabo de sua vida. Um desses assaltantes ainda está foragido, o outro está preso. E, aliás, não se identificou ainda nenhum dos dois. É uma notícia que me chega aqui aos pedaços. E era comerciante. Depois de se aposentar, virou pequeno comerciante na cidade de Santo Antônio do Descoberto. E eu aqui apresento as minhas condolências a Ju, a toda a sua família, e entro na questão da segurança pública. Segurança pública virou uma calamidade neste país. As pessoas saem de casa, em qualquer grande cidade, e não têm certeza de que voltam. É comum o dono da boca de tráfico de algum local cobrar pedágio para uma jovem vestibulanda, que trabalha o dia inteiro e depois faz o cursinho de vestibular, que tem que voltar à tarde da noite, um pedágio para passar pela ponte para poder chegar à sua casa. Muitas vezes o estupro, outras vezes o assalto, muitas vezes a morte. A insegurança está nas reportagens de televisões, a insegurança faz parte dos olhos e da vida e do sentimento das pessoas de bem deste país. Eu não entendo que se resolva a questão de segurança pública só com a repressão, mas entendo que ela é necessária. Políticas públicas que levem cidadania às periferias brasileiras são um item relevante de uma política nacional de segurança pública. Cidadania significa escola, significa saúde, significa lazer, significa emprego, significa alternativa à vinculação com o tráfico, significa a presença da justiça, que não pode se omitir de estar lá disputando com a falsa justiça dos traficantes o direito de julgar aqueles cidadãos e de proteger os cidadãos que merecem ser protegidos. Com a ausência da justiça, prevalece a justiça do dono da boca de droga. E ele faz a moda dele, a sua falsa justiça. Alguém diz, poxa, minha filha foi estuprada. Ele manda matar o estuprador. Mas depois ele requisita essa filha ou a outra do queixoso para ser amante dele, enfim. E isso é assim no Brasil inteiro. Já é assim na minha cidade de Manaus. Já é assim no meu estado. Meu estado tem um problema de ser corredor de drogas muito grave. Falar em segurança pública significa nós pensarmos em aparelhamento efetivo e aumento de efetivo da Polícia Federal. Significa nós fortalecermos e ampliarmos essa boa ideia que é a Guarda Nacional. Significa nós pensarmos, e já falei das políticas públicas, que evitariam o nascimento de novos bandidos. Mas eu quero falar agora do fato que está aí, ameaçando a todos nas ruas, os cidadãos de bem, de cabeça baixa, e os bandidos de cabeça erguida nas ruas. Essa é a realidade que nós enfrentamos. E eu poderia pegar vários outros itens. Vários outros itens. Poderia passar pela ausência do já falei da justiça, pela ausência do poder público, executivo federal, dos executivos estaduais, pela urgência de aqui votarmos cada vez, senador João Faustino, mais leis que endureçam as punições em relação a certos crimes. E devo confessar que a Comissão de Justiça do Senado tem operado muito fartamente nesse campo. O senador Demóstenes Torres tem ido por aí e nos tem liderado a todos na Comissão de Justiça. Já concedo a parte a Vossa Excelência. Mas nós temos que começar pela concepção. Para mim, o Sistema Nacional de Segurança Pública tem que ter o Presidente da República como líder. Não dá para se fugir disso. Os governadores têm que ser os executantes do grosso da política de segurança pública, auxiliados por Polícia Federal, auxiliados por Guarda Nacional, auxiliados por prefeitos que têm que ter adestradas guardas municipais, prefeitos que têm que manter as cidades com iluminação feérica, porque o escuro ajuda os assaltantes. E prefeitos, governadores e presidentes que têm que cuidar de políticas públicas sociais, que deem opção diferente da do banditismo para os jovens que são presas fáceis do canto de sereia do tráfico.